Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui, iniciando esta graduação em Administração Pública. Quero inicialmente dar as boas-vindas a vocês e parabenizá-los por estar iniciando a sua vida acadêmica, ou talvez retornando à sua vida acadêmica, à nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Para mim é uma alegria muito grande estar iniciando essa disciplina com vocês, nesta nova trajetória de vida que vocês vão percorrer aí nos próximos 4 anos. E dizer que eu desejo a vocês muito sucesso nessa trajetória. Que vocês aproveitem essa grande oportunidade que é ser acadêmico de uma universidade federal. Não quero dizer que vai ser fácil a vocês, talvez isso não lhe soe muito motivador, mas a minha experiência de trabalhar com o EAD aqui na Universidade Federal nos mostra que a cada formatura que nós temos, e eu tenho o prazer de compor a equipe de educação à distância como docente há 8 anos, a cada formatura que nós acompanhamos, a gente vê os depoimentos, a gente vê os relatos, de satisfação pessoal e profissional de ter vencido essa etapa na sua vida. Os alunos do PENAP, a história nos mostra que os alunos do PENAP, eles têm uma característica bastante interessante. Tem vários alunos do PENAP que já têm uma graduação e essa é a sua segunda graduação. Tem uma graduação em outra área e decidem, por necessidades profissionais ou, enfim, por desejo, voltar a fazer uma graduação e optam, então, pelo momento de vida, por uma graduação à distância. Se é o seu caso, e se você ainda não estudou à distância, você vai ver que há uma diferença muito grande entre a sua primeira graduação no ensino presencial e esta agora. Se você faz parte do time de alunos que esta é a sua primeira graduação e talvez a sua primeira experiência de educação à distância, quero lhes dizer que ela é uma experiência muito rica, mas ela é bastante diferente da experiência da educação presencial que você teve ao longo da sua vida, na sua formação, dos seus anos iniciais até o ensino médio. E o objetivo é desta minha disciplina, da minha disciplina Introdução à Educação à Distância, é exatamente nós mostrarmos para vocês a evolução da educação à distância, o que se caracteriza, o papel das mídias e também, na verdade, assim, ó, quem são as pessoas envolvidas no EAD. Então, sejam muito bem-vindos à disciplina Introdução à Educação à Distância. Eu sou a professora Marilda Todescati. Como já lhes disse, trabalho há 8 anos com educação à distância na UFSC e também sou professora do ensino presencial, da graduação, mestrado e doutorado. Na graduação, eu trabalho com a disciplina Diagnóstico Organizacional e no mestrado e no doutorado, eu trabalho com aprendizagem colaborativa. Então, sejam bem-vindos à nossa disciplina e eu vou passar agora para vocês o roteiro da nossa apresentação. Ele segue os capítulos do livro que vocês têm, onde no primeiro capítulo nós trabalhamos as grandes transformações mundiais, a evolução do EAD, os marcos legais nacionais, atores, mídias e o papel da avaliação no EAD. Então, iniciando sobre nosso capítulo abre alas, digamos, tratando das grandes transformações, por que a educação à distância avança tanto no mundo, não é só no Brasil, e quais são as diferenças entre a educação à distância e a educação presencial. Bom, como eu lhes falei brevemente, agora no início, talvez essa não seja a primeira graduação de vocês, ou talvez seja. O que os leva a fazer uma nova graduação ou fazer uma graduação agora? Quais são as necessidades? Mais do que desejo de conhecimento, nós temos hoje para uma inserção profissional no mundo do trabalho a necessidade de pessoas cada vez mais qualificadas. Temos o conhecimento como um dos grandes fatores de produção no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Aquela concepção de emprego para a vida toda, mesmo na atividade pública, ela tem sido questionada. Porque muitas vezes as pessoas, mesmo que passem num concurso público, acabam não ficando na carreira pública por outros desejos, por outras necessidades, por outros desafios. E aquela ideia de as pessoas que entravam na iniciativa privada em uma empresa como boy ou como num cargo mais baixo, digamos, e fosse subindo até chegar num nível gerencial, num nível de diretoria, para então se aposentar naquela empresa, é um conceito mais raro ainda. O que se tem hoje são grandes transformações tecnológicas, grandes transformações sociais, e que requer, então, um profissional muito mais qualificado para lidar com essas grandes transformações e para dar resultados. Dentro do serviço público, nós percebemos uma conscientização e uma cobrança por parte da sociedade em relação aos serviços que nós prestamos. Eu sou uma servidora pública, que a sociedade não se contenta mais com qualquer serviço disponibilizado. E isso leva, então, a necessidade de quadros melhor formados para dar essa resposta à sociedade com uma melhor qualidade dos serviços públicos. O PNAP, o Programa Nacional de Administração Pública, ele surge exatamente no intuito de, então, constituir um quadro altamente qualificado dos seus servidores para atender a essas exigências da sociedade. Então, neste sentido, nós temos claramente uma evolução, não só pública, mas uma evolução social no sentido de qualificação, de melhores produtos, de melhores serviços por parte das empresas, de melhor atendimento, que faz com que o conhecimento seja o grande diferencial. Isso tem trazido pessoas para dentro das universidades, ou não necessariamente para dentro das universidades, mas para fazer qualificações que são necessárias, inclusive no sentido de garantir a sua empregabilidade. Essa é uma das grandes razões de a educação à distância estar passando por uma expansão tão grande no Brasil e tão grande mundialmente. Não só no âmbito das formações, seja graduação, mestrado, doutorado, uma especialização, mas no âmbito das capacitações, das qualificações. Né? As empresas têm se utilizado muito da educação à distância para a qualificação de seus funcionários. Nós temos, o mercado oferece hoje muitos cursos gratuitos, inclusive grandes universidades americanas estão oferecendo muitos cursos gratuitos de qualificação não formais, não de mestrado, doutorado, de graduação. Esses são pagos, existem e são pagos. Mas os chamados MOOCs ou MOOCs, depende, são os Massive Online Courses, são cursos de abrangência mundial sobre qualificação numa determinada área, e muitos desses cursos, uma grande parte desses cursos são gratuitos, eles são cursos de especialização, são cursos de capacitação. Então, universidades americanas, universidades europeias, no Brasil nós temos a USP fazendo esse tipo de curso. Então, isso para vocês verem, assim, que se nós temos grandes universidades oferecendo essas capacitações, isso é uma necessidade, é uma realidade mundial de expansão da educação à distância. Mas é importante relacionar a grande diferença que a gente tem entre a educação à distância e a educação presencial. A educação à distância, ela é fortemente centrada na autonomia do aluno, na motivação do aluno, nas necessidades do seu aluno, e ela ocorre distante do professor, distante da sala de aula tradicional. Eu quero dizer distante, eu não disse para vocês inexistente. Nós vamos ver mais adiante, quando nós falarmos dos atores, que o aluno da educação à distância, ele tem uma sala de aula, sim. Esta sala de aula é o Moodle, é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E entrar ou não nesse ambiente é o que caracteriza a sua presença. O ensino presencial, ele, então, é centrado muito na figura do professor que dá uma aula, como o que eu estou fazendo para vocês neste momento. Ele dá uma aula, ele explica os conteúdos, o aluno tem uma postura passiva, mais passiva, no sentido de ouvir aquele professor e de reagir às demandas daquele professor. É exigida uma presença desse aluno. Na nossa universidade, no caso, é 75% de frequência às aulas. Se o aluno tiver uma frequência insuficiente, menor do que 75%, ele automaticamente já está reprovado. Na educação à distância, nós não temos essa obrigatoriedade. Isto não significa que não tenha que estudar. Eu não tenho que estar dentro da sala de aula das 6h30 às 10 da noite, como é o nosso horário aqui na UFSC, ou então de 8h20 da manhã a 10 para o meio-dia, isso significa que eu não tenho que estudar. Não, muito pelo contrário. Você terá que estudar bastante. E eu vou falar mais adiante, então, na sequência da nossa apresentação, da nossa aula. Então, o que fundamentalmente difere entre a educação à distância e a educação presencial? Vamos lá. Primeiramente, o que aproxima? No que elas são semelhantes? Ambas são um curso de graduação que exige dedicação e estudo. O fato de você estar no ensino presencial, estar na sala de aula de corpo presente e não de cérebro presente, não significa que você vai ser aprovado na disciplina. Você precisa estudar. A mesma coisa acontece na educação à distância. Você precisa estudar. A grande diferença. Na educação presencial, muito do processo de aprendizagem está centrado no papel do professor, na presença física e no papel do professor direcionando. A grande diferença da educação à distância é que não haverá alguém cobrando a sua presença, não haverá alguém cobrando o seu estudo diretamente. Você é o principal responsável pelo seu estudo. Você é autônomo para o seu estudo. Isto não significa que você vai estudar sozinho. Você terá todo um suporte, inclusive maior do que na educação presencial. Na educação presencial, nós temos o encontro do professor com o aluno naqueles horários de aula pré-determinados. Por exemplo, eu tenho a minha disciplina às segundas e terças-feiras pela manhã com os meus alunos, ou segundas e quintas. Dificilmente eu os vejo fora disso. Na educação à distância, você tem todo um suporte que você pode acessar a qualquer momento que você necessitar. Então, isso posto, eu gostaria de trazer para vocês agora a questão da evolução da educação à distância. Equivocadamente, muitas pessoas pensam que a educação à distância, ela surgiu a partir da internet. A partir da internet, do computador, a gente, então, passa a poder estudar à distância. Não é assim. A educação à distância tem uma longa história, ela tem uma história de quase 2 séculos, ou de 2 séculos, quando ela começa na Europa, e aqui há uma divergência entre os autores, diferentes autores, alguns colocam 1850, 1860, 1880, então a gente está falando aí de pelo menos 150, 160 anos de educação à distância. Ela surge na Europa como uma educação de adultos, no sentido do que hoje nós chamamos de qualificação profissional. Ela não surge como universidade, ela surge como qualificação. As pessoas precisavam de qualificações para um desenvolvimento melhor nas suas atividades de serviços técnicos, inclusive da agricultura, e surge então a educação à distância com as qualificações. onde os alunos recebiam material impresso pelo correio, recebiam apostilas, estudavam nessas apostilas, mandavam cartas pelo correio para tirar suas dúvidas, estas cartas eram respondidas. Vocês imaginem a demora que isso era em 1800 e pouco, até você receber pelo correio, você estudar, você mandar escrever uma carta com as suas dúvidas, você receber as suas respostas. Este foi o início da educação à distância. Estados Unidos surge mais ou menos na mesma época, também dentro dessa lógica, mas rapidamente os Estados Unidos passam a ofertar as graduações à distância para as mulheres. Porque inicialmente, as mulheres não frequentavam o ensino superior. Ele era exclusivo aos homens. Então, nos Estados Unidos, houve a inserção das mulheres no ensino superior, isso antes de 1900, no formato da educação à distância, e na Europa também, foi logo na sequência. No Brasil, nós temos as primeiras experiências da educação à distância similares à da Europa no início do século 20, 1910. Aqui também vocês vão encontrar entre os autores algumas diferenças de datas. O importante é vocês entenderem que no Brasil também a educação à distância tem 100 anos. E ela surge, sim, nessa mesma modalidade, por meio do Instituto Monitor e depois o Instituto Universal, onde eles também faziam esses cursos de eletrônica, esses cursos eletrotécnicos, para formar as pessoas na mesma formatação, no mesmo modelo que na Europa. As pessoas recebiam uma apostila, estudavam essa apostila, mandavam cartas com as dúvidas, recebiam por carta as suas explicações e assim era. Tivemos, depois disso, a evolução que nos livros nós tratamos das gerações. Então, essa foi a primeira geração. Tivemos depois a segunda geração, que foi uma geração que deu um salto muito grande com a questão das tecnologias, então, mais modernas. E aí, no caso, eu detalho um pouquinho mais isso para vocês quando eu vou falar das mídias, a questão da inserção de cursos pela televisão, de cursos por meio de vídeo, fitas cassete. E depois tivemos a evolução disso para o computador, então. Então, para vocês verem que não é algo novo, não é algo experimental, é uma modalidade de educação que vem se aprimorando ao longo dos séculos, e ela cada vez mais, então, abrange pessoas. Conceitos de educação à distância. Vocês também verão, de acordo com o livro que vocês têm, que tem vários conceitos. Cada autor traz elementos diferentes nos seus conceitos. Mas o que é mais basilar e fundamental é entendermos o seguinte: educação à distância implica em alguns elementos, como separação física entre professor e aluno. Quer dizer, não existe um espaço comum obrigatório para que aconteça a educação. Professor e alunos normalmente estão separados espacialmente. Vocês estudam nas suas cidades, nos seus polos. Nós, professores, estamos aqui na UFSC. A questão da temporalidade é um outro elemento que existe no conceito de educação à distância. Isto é, você não tem um horário obrigatório de estudo. Você organiza a sua agenda na medida da sua possibilidade de vida, diferentemente do aluno da educação presencial, que tem um compromisso de estar na universidade 5 dias por semana, né, seja das 8 ao meio-dia ou seja da 1h30 às 6. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento que perpassa todos os autores é a questão do uso de tecnologias para que esse processo de educação aconteça. Então, as tecnologias, como nós vamos ver nas mídias, cada formatação de curso tem o seu modelo tecnológico de existência. Então, nós temos como elementos fundamentais, recapitulando, a questão da espacialidade, professores e alunos separados espacialmente. Nós temos a questão da temporalidade, que não há obrigatoriedade de um cumprimento de uma carga horária física presencial local, e a questão da utilização das diferentes mídias, das diferentes tecnologias, então, para que a gente possa, possamos nos encontrar e possamos, então, estudarmos e aprendermos conjuntamente. Apesar disso ser apesar de a educação à distância, como eu disse a vocês anteriormente, não ser uma modalidade nova, ainda hoje pairam muitas dúvidas no Brasil sobre a legalidade, sobre a validade de um diploma, se há diferença de um diploma da educação à distância para um diploma da educação presencial, se isso interfere em algum concurso público, se esse for o desejo de vocês, ou uma progressão de carreira. Então, não existe diferença. Nós temos dois marcos legais que são fundamentais neste processo. Um é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases de 1996, Lei 9394, onde ela incentiva a questão da expansão da educação à distância no Brasil, em termos de educação formal, aqui estamos falando agora de graduação e de especialização. E nós temos o decreto 5622 de 2005, e esse decreto foi o marco mais importante, talvez, que nós tenhamos na educação à distância. Existem outros decretos, eu estou trazendo para vocês aqui os que são mais importantes. E o que esse decreto traz? Ele traz o fortalecimento e a expansão da educação à distância no Brasil, com a criação da Universidade Aberta do Brasil. E esta, a criação da Universidade Aberta do Brasil, ela tem como sua missão a interiorização de uma educação pública, gratuita e de qualidade dentro do Brasil. Então, o que nós tínhamos? As universidades federais e os institutos federais localizados quase que na sua totalidade nas capitais, poucas, principalmente universidades públicas no interior dos estados, de todos os estados, inclusive a gente aqui no sul do Brasil, e a necessidade para o crescimento do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, voltando à primeira questão que a gente estava falando dentro das grandes transformações mundiais, a necessidade de pessoas qualificadas. Então, a Universidade Aberta do Brasil, ela surge como um programa governamental em 2005, no sentido, então, de ser um conjunto de universidades e de institutos federais públicos que compõem essa Universidade Aberta do Brasil, e que, por meio da educação à distância, ela pulveriza pelo país, por meio dos seus polos de ensino e de parcerias entre os municípios e as universidades federais, ela parceriza e possibilita o oferecimento, então, de cursos superiores, gratuitos, de extrema qualidade, porque são cursos de universidades consolidadas, para que os alunos tenham acesso, então, a uma universidade federal, sem se deslocar do seu município, sem se deslocar da sua casa, sem se desvincular do seu emprego, sem ter que fazer um vestibular e, por exemplo, mudar para Florianópolis, ou mudar para Curitiba, ou mudar para o Rio Grande do né, para Porto Alegre, para poder fazer um curso. Porque talvez a sua vida pessoal não lhes permita fazer isso. Você mora em uma cidade interior, você tem o seu emprego ali, você tem família constituída ali, e isso não possibilita. Esse marco legal, a Universidade Aberta do Brasil, e o PENAP está dentro do programa, dentro da Universidade Aberta do Brasil, então ele interioriza a educação à distância e ele possibilita o desenvolvimento de o acesso, né, à universidade pública e gratuita de pessoas que antes não tinham esse acesso e a expansão e o desenvolvimento da qualificação no nosso país. Eu lhes dizia, então, existe a diferença entre um diploma da educação presencial e um diploma de graduação à distância? Não, nenhuma. É o mesmo diploma, é a mesma validade, seja para concurso público, seja para sua progressão de carreira, enfim. Não há diferença nenhuma, nenhuma. A validade é a mesma, tem marcos legais instituídos e vocês não terão nenhum problema de reconhecimento do curso que vocês estão iniciando a partir de agora. Em relação aos atores do EAD, nós temos uma diferença substantiva entre a educação presencial e a educação à distância. Na educação presencial, nós temos como atores principais o professor e o aluno. Se esses dois atores se encontram, está viabilizada a aula. Na educação à distância, nós, como vocês podem ver pelos slides, nós temos mais um ator aqui entre o professor e o aluno, que é o tutor. Mas eu não fui justa nesse slide, porque não são só esses três atores que fazem a educação à distância. Para que eu esteja aqui trabalhando com vocês nesse momento, nós temos um conjunto de atores muito grandes atrás da gente, nos dando suporte para que nós possamos operar isso. Então, para que estas videoaulas estejam sendo gravadas, o livro do professor Dalmau esteja até a mão de vocês, o ambiente virtual esteja montado, nós temos uma grande equipe técnica e aqui no nosso departamento, esta grande equipe, ela está localizada no Lab Gestão, o laboratório de apoio à gestão, onde nós temos profissionais de diferentes formações para que na atividade finalística, que é o processo de aprendizagem, nós três trabalhemos em conjunto, professores, tutores e alunos. Então, vejam, a mediação entre o aluno da educação à distância e o professor, ela se dá pelo tutor. Por que ela se dá pelo tutor? Lembrem-se que eu falei para vocês anteriormente que eu dou aula no ensino presencial e minha aula é segunda e terça ou segunda e quinta. E os meus alunos me veem nesse horário. Bem, eu sou a professora dessa disciplina para vocês, Introdução à Educação à Distância. Eu elaborei para vocês as provas, o fórum, as atividades, as videoaulas, e eu estou conversando com os tutores, eu estou capacitando os tutores sobre quais são os objetivos que eu quero com essa disciplina, que vocês atinjam com essa disciplina, e os tutores, então, farão o quê? Farão a ponte com vocês. Na educação à distância, o papel do tutor, ele é um papel fundamental. Então, eu gostaria que vocês compreendessem e agora, no início desse curso, se vocês já foram alunos da educação à distância, eu peço desculpas por essa fala, mas para quem não foi, vocês, educação à distância não é sinônimo de estudar sozinho, não é sinônimo de solidão, não é sinônimo de abandono, não é sinônimo de não falar com seus professores. Vocês podem e devem procurar os seus tutores. Vejam o avanço que nós temos da época em lá 1860, que a educação à distância surgiu, quando as pessoas recebiam um material pelo correio, estudavam, mandavam uma carta e esperavam a resposta dessa carta. Hoje vocês têm os tutores que vocês podem mandar um e-mail e com as suas dúvidas. E se por acaso, na formação que eu trabalhei com os tutores, eles tenham dúvidas, eles vão me contatar, eu conversarei com eles e essas dúvidas serão sanadas para vocês. certo? Então, nós temos um ator que é fundamental no processo, que é o papel do tutor. Então, ao invés de vocês me verem duas vezes por semana, como na educação presencial, por meio dos tutores, nós podemos e devemos estar juntos praticamente todos os dias. Essa é uma mudança muito grande. Os tutores são os responsáveis por corrigir as atividades de vocês, as atividades que nós, professores, elaboramos, são responsáveis por corrigir as provas de acordo com o gabarito que nós entregamos a eles. Então, o contato de vocês com os tutores, ele é fundamental. E aqui, uma questão fundamental, que são vocês. O papel do aluno. Olhem só, nós não estaremos, e mesmo não é o papel do tutor, cobrando que vocês estudem. O tutor está para auxiliar vocês neste processo. Mas o aluno da educação à distância, ele é um aluno que ele tem algumas características em específico. E eu gostaria que vocês pensassem sobre essas características, tanto que isso vai ser a primeira atividade da nossa disciplina. Estas características são capacidade de se organizar. Capacidade de se organizar em vários sentidos, no sentido amplo da palavra organizar-se. Olha só, o aluno da educação à distância, ele tem que organizar os seus horários de estudo. Vocês não têm que cumprir um horário das 6h30 às 10 da noite de segunda a sexta, ou pela manhã, como eu já lhes falei, mas vocês precisam estudar. E é importante que vocês criem uma rotina, uma rotina diária de estudos, no seguinte sentido, de tal hora até tal hora eu vou estudar, porque vocês precisarão estudar. E é importante aqui requer um auxílio, uma conversa bastante, bastante clara da família de vocês. Né? De tal hora ou a tal hora, ou vocês ficam no trabalho de vocês um pouco mais, ou aí a organização é uma organização espacial, é na casa de vocês, onde vocês tenham um espaço em que vocês possam estar lendo, estudando, acessando o computador, sem que vocês sejam interrompidos o tempo todo, sem barulho excessivo, porque é uma aula. Vocês precisam pegar os seus livros, vocês precisam ler, vocês precisam ir para a biblioteca virtual, né? E essa também é uma atividade que eu deixei a vocês, né? Vocês procurarem, entrarem na biblioteca, vocês fazerem as atividades, vocês participarem do fórum. Isso demanda tempo. Isso demanda, então, que vocês organizem a sua agenda pessoal. Não significa que vocês terão que estudar de domingo a domingo, que vocês nunca mais irão para um churrasco ou que vocês nunca mais irão para uma festa de família. Não é escravidão, mas vocês têm que ter um tempo para estudar, né? E é importante que vocês comecem a olhar a agenda de vocês e vejam quais são os horários em que vocês vão estudar. Além dessa organização, de agenda, tem a própria organização do material. Eu sei que pode parecer óbvio para vocês, mas desde a estruturação das pastas por disciplina no computador até a sua própria biblioteca particular em casa, o seu espaço para você estar trabalhando. Além dessa organização, há necessidade da sua proatividade. Proatividade no sentido de vocês de fato tomarem a iniciativa, correrem atrás. Não vai ter alguém pressionando vocês, tem alguém para ajudar vocês. Portanto, vocês têm que ter autonomia no sentido de pegar o seu livro, buscar as dúvidas, pesquisar por vocês mesmos. E, evidentemente, nos chamar os tutores, chamar o curso, olha, estou precisando de ajuda, é isso, é aquilo, como é que eu complemento, esse tipo de coisa. Puxa, consegui vencer, fazer as atividades dentro do prazo e postei essas atividades dentro do prazo, fiz uma participação ativa no fórum, aprendi com isso, contribuí com os meus colegas, que vocês tenham também os seus grupos de estudo. Assim como a gente tem hoje grupos de WhatsApp para 1 milhão de coisas, o grupo do WhatsApp do futebol, o grupo do WhatsApp da família, o grupo não sei o quê, que vocês tenham um grupo de WhatsApp para os seus estudos e se encontrem e frequentem os polos e se encontrem com este grupo de WhatsApp, porque vários de vocês da mesma cidade estão fazendo o curso. Se não estão, se não tem mais pessoas da sua cidade, mas hoje, com as tecnologias, a gente pode estar conversando, trocando material, trocando arquivo. Então, assim, veja, um perfil bastante diferente daquele aluno que senta, fica estudando e que levanta a mão e pergunta assim, professor, isso vai cair na prova? Isso não acontece com o aluno da educação à distância. É um aluno que entendemos que ele é motivado, ele está optando por isso, ele está optando por esse tempo seu de formação, porque é uma necessidade ou porque é um desejo. Portanto, tem que haver a parte de vocês nesse processo. Pensar que dá para passar o semestre e estudar só antes, um dia, dois ou três antes da prova, aí vocês verão que tem um volume muito grande de coisas para estudar. E o que que acaba acontecendo? Os alunos vão mal numa prova, vão mal em outra prova e muitas vezes acabam se desmotivando. E dizem assim, ah, não, puxa, mas eu achei que fazer um curso à distância era fácil. Ele não é fácil porque vai exigir de vocês estudo, disciplina e organização. Mas ele não é impossível. Suportes que vocês têm para estudar. Então, aquele terceiro elemento que eu falei do conceito, as mídias, as tecnologias. As mídias são os diferentes canais que chegam as informações e os conhecimentos até vocês, que nem sempre foi fácil como é hoje, né? Se vocês lembram, o início da internet era uma internet discada, que a gente não conseguia baixar grandes arquivos. Hoje, com a questão da banda larga, nós temos uma facilidade de pesquisa, de baixar materiais, de complementação, de buscar a base de dados, que é muito grande. O nosso curso que você está iniciando agora, nós temos fundamentalmente o material impresso, vocês vão receber os livros, as videoaulas, como nós estamos fazendo nesse momento, as web aulas que vocês podem receber e ver essas aulas a qualquer momento. Já tivemos as videoconferências, hoje temos muito mais as videoaulas. Nós não temos no nosso programa as teleconferências, mas também são mídias que são utilizadas, mas aí a interatividade é muito baixa. O grande ganho da utilização dessas mídias, da internet, do ambiente virtual, é essa proximidade que a gente tem. Vocês têm uma dúvida, vocês mandam essa dúvida imediatamente e vocês, no máximo, em 24 horas estão recebendo essa resposta, ou às vezes até o tutor está online no mesmo momento e ele deve estar nos chats da disciplina, que terão chats comigo, onde vocês poderão conversar diretamente comigo, eu estarei ali para tirar as dúvidas de vocês, e também os chats com os tutores. Então, não existe mais dificuldade. As mídias hoje, com a internet, com o ambiente virtual, os chats, a gente conversa praticamente em tempo real, né, todas as vezes que vocês tiveram necessidade. Isso foi uma grande evolução na educação à distância, um grande avanço e que passou a garantir muito mais sucesso nesse sentido da educação à distância. Finalizando, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da avaliação na educação à distância. Vejam, nós temos diferentes modelos de educação à distância no mundo. Nós temos, por exemplo, na Europa, a constituição das universidades de educação à distância, que são universidades que têm só cursos à distância. Como uma das maiores delas é a Open University, que ela foi a primeira universidade totalmente à distância. Depois, na Europa, temos muitas outras, em todos os países. No Brasil, nós não temos universidades totalmente à distância. Nós seguimos um modelo parecido com os Estados Unidos. Nós temos educação presencial e educação à distância. Independente do modelo adotado de curso, também são diferentes os modelos de avaliação. Mas, no Brasil, os marcos legais instituem que os cursos de graduação e os cursos formais, graduação e especialização, as avaliações, as provas, têm que ser presenciais. Isso daí não é uma questão de opção do curso, mas é um marco legal. Então, estas provas obrigatoriamente têm que ser feitas no polo e elas até podem, alguns cursos da UFSC, inclusive, utilizam as provas online, mas as provas têm que ser feitas. Esse online é no polo. Nós ainda não estamos utilizando esse modelo aqui no nosso curso de administração. É algo que a gente vem conversando. Então, estas avaliações, falando especificamente da nossa avaliação, estas avaliações, então, são presenciais. Vocês recebem este cronograma com bastante antecedência para que vocês possam se organizar a sua vida pessoal e profissional para estar no polo, para fazer as provas. E no nosso curso, um modelo de avaliação, ele é distribuído da seguinte forma. 40% da nota é por meio de atividades, participação em fórum, coisas que o professor da disciplina define, e 60% é a nota da prova. Então, observem vocês, da prova final da disciplina, observem vocês. Se vocês se organizarem e cumprirem a agenda da disciplina, entregarem nos prazos, as atividades, as suas participações, vocês automaticamente, se fizerem tudo de acordo com os critérios, vocês já têm 40% da nota. Não significa fiz qualquer coisa, postei no prazo. Não, eu estou falando atender às solicitações dos professores. Né? Cada professor, como eu já falei, vai formatar as suas atividades e os seus fóruns de acordo com a sua disciplina. E 60% da nota, então, que é a prova presencial. A média para vocês passarem direto numa disciplina é 6, e os alunos que não atingirem a média 6 farão prova de recuperação. Então, o que eu quero dizer a vocês é essa formatação de 40 a 60 é uma formatação do nosso curso, da minha disciplina e de todas as que vocês farão daqui para frente. O que eu quero dizer para vocês? Se naquela parte onde eu falava sobre o perfil do aluno, vocês conseguem se organizar, fazer as atividades com calma, com qualidade, a avaliação não fica algo tão sofrida. Né? Ela não é algo que é para ser uma coisa punitiva, mas como está no nosso livro, para ser algo formativo, para que sirva para vocês mesmos mensurarem o aproveitamento de vocês naquelas disciplinas que vocês estão cursando. E desejo-lhes mais uma vez que seja uma época das suas vidas muito feliz, muito produtiva, que vocês cresçam como pessoas, como acadêmicos, como cidadãos, e que nos ajudem a construir esse curso. Vocês estão dentro de uma grande universidade, dentro de um grande curso, mas que efetivamente não é um curso perfeito, não existe um curso perfeito. No momento em que nós acreditarmos que o nosso curso é perfeito, nós temos um problema muito sério, porque aí nós vamos parar de evoluir, vamos parar de inovar. Esse é o meu recado para vocês. Sucesso, felicidades. Que vocês tenham 4 anos de um percurso de muito estudo, mas também que vocês façam grandes amigos e tenham uma grande evolução pessoal. Muito obrigada.